bate-bola no ar.
Bate-bola nacional. Apresentação.
Boa tarde. Segunda-feira, 10 de julho de 2023. Hoje é dia. Em 1971, no Morumbi, acontecia a despedida de Pelé da seleção brasileira para o público de São Paulo. O Brasil empatou o amistoso com a Áustria em 1-1. O próprio Pelé fez o gol dos brasileiros. Mesa de áudio, Rafael Espíndola. Central técnica, Fábio Luiz. Produção de Luiz Ferreira.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Ainda sem técnico, Vasco anuncia a contratação de chileno Medel. Bruno Henrique sofre nova lesão e volta para o departamento médico.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E veste a camisa legal, pra pôr forte sua norte. Liga, eu não sou mais forte do esporte.
Campeonato Brasileiro Série A.
Após 14 rodadas, a liderança é do Botafogo com 36 pontos, seguido pelo Flamengo com 26 pontos. O Fluminense aparece na quarta colocação com 24 pontos. O Vasco da Gama aparece na zona de rebaixamento com apenas 9 pontos. Mário Silva, por que apenas o Vasco destoa dos demais grandes clubes do Rio? Boa tarde.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde aos ouvintes. Porque o Vasco não tem um time, né? O Vasco tem um amontoado que não está montado. Então, contratou alguns jogadores que se destacaram em outros clubes, só que não há um entrosamento. O Vasco está há 18 dias sem treinador. Treinador ajuda? Claro que ajuda. Atrapalha, mas também ajuda. O Vasco entra em campo com um jogador que fica isolado lá na frente, o centroavante, que ano passado foi artilheiro pelo Goiás. Que ninguém chega junto e a bola não chega nele.
E ninguém faz nada sozinho, né?
Trocou zaga e não funcionou. Então, por isso que ele está numa situação muito difícil, muito difícil. Eu arrisco dizer que está caminhando para a segunda divisão, a não ser que haja uma mudança de zero para mil.
Drástica.
É.
Campeonato Brasileiro Série C.
E o Volta Redonda venceu o Confiança por 1-0 ontem à noite em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão da Série C. Com esse resultado, o Voltaço subiu 4 posições na tabela, passando a ocupar a 4ª colocação com 19 pontos. O próximo adversário do Volta Redonda será o Amazonas, líder da competição, com 24 pontos. A partida está marcada para a próxima segunda-feira, às 16 horas, no estádio Raulino de Oliveira.
Campeonato Brasileiro Série D.
Os representantes do futebol carioca na Série D do Brasileirão estão no grupo 6. A Portuguesa da Ilha do Governador está na 2ª posição com 25 pontos, um a menos que o líder Atlético. Já o Resende aparece na 6ª colocação com 14 pontos ganhos. E o já eliminado Nova Iguaçu na 7ª e penúltima posição com apenas 9 pontos. Quem traz as informações do Glorioso é o repórter
Rafael Monteiro.
Boa tarde, Rafael.
Muito boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde aos ouvintes ligados. No Bate-Bola Nacional, o Botafogo vai se preparando para a partida contra o Patronato, amanhã, 7 horas da noite, na cidade do Paraná, isso mesmo, na cidade do Paraná, na província de Entre Rios, na Argentina. A partida vai ser realizada às 7 horas da noite, no estádio Presbítero Bartolomé Grédia. E lembrando que o Botafogo vive um excelente momento na temporada, é o líder absoluto do Campeonato Brasileiro, tem 10 pontos de diferença do vice-líder Flamengo, né? O Flamengo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos a mais o Botafogo. Mas na Copa Sul-Americana, a Stridnik, a situação é outra. O Botafogo tem um mata-mata para disputar contra o Patronato amanhã às 7 horas da noite e tem que, obviamente, no jogo de ida e volta, conseguir superar a equipe argentina para chegar às oitavas de final. E para falar sobre a expectativa sobre o confronto, vem aí o volante Danilo Barbosa, que diz que o time está bem preparado para a partida de amanhã.
A expectativa é as melhores possíveis, né? O grupo vem trabalhando forte, vem demonstrando toda a sua força. né? Tanto em resultado quanto em performance. Então a gente sempre tem essa ambição de manter a positividade, buscar sempre o resultado, independente do adversário. Sim, a gente tem mostrado, né, o nosso dia a dia, tanto nos jogos, mas principalmente para quem vive o ambiente aqui, nos nossos treinos, no dia a dia, essa competitividade interna de cada jogador, de cada setor, tem refletido em resultado muito positivo e, sobretudo, para jogar duas competições no mais alto nível é de suma importância.
Para o jogo de amanhã, o técnico interino Cláudio Caçapa continua no comando da equipe alvinegra. Já que Bruno Lage, o recém-contratado treinador da equipe do Botafogo, deve chegar nessa semana, pelo menos esse é o calendário, né? Essa é o planejamento da diretoria do Botafogo e somente deverá estrear no sábado que vem na partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. E nessa partida contra o Bragantino, né, na equipe do Bragantino, na verdade, temos o Pedro Caixinha, que é o seu compatriota, um português, que conhece bem o Bruno Lage. E ele fala sobre o treinador do Botafogo.
É um treinador que tem uma ideia de jogo muito clara. Eu já tive a oportunidade de analisar o Botafogo contra o Vasco. Há ali coisas têm a ver com a ideia do Bruno, obviamente não é o trabalho dele ainda, mas têm a ver com a forma como a equipa se posiciona, em particular na fase ofensiva, com aquilo que é o trabalho do Bruno. Estamos a falar de um treinador que chegou à Premier League, ou seja, não é coisa para todos, e desejar-lhe um ótimo trabalho e uma boa estadia aqui no Brasil. Não sei se ele já vai estar contra nós ou não, sabemos sim que eles jogam a meio da semana com o Patronato na Argentina, no play-off, e teremos depois a oportunidade de estar lá preparado para esse jogo. E o nosso pensamento é sempre o mesmo. Hoje aquilo que foi o orgulho que eu tive mais uma vez desta equipa é a forma como nós expressamos os nossos comportamentos em campo, a nossa identidade, a nossa intensidade, a nossa forma de querer disputar os jogos. E o jogo do Botafogo não vai fugir a essa regra daquilo que é a nossa forma de estar e de tentar impor aquilo que é a nossa identidade.
Só respondendo o Pedro Caixinha, a tendência, como eu já disse, é que ele fique de fato no banco de reservas do Botafogo, seja a estreia do técnico Bruno Lage com a camisa alvinegra. Falando só rapidamente sobre o extracampo do Botafogo, o Conselho Deliberativo aprovou por 99 votos positivos e 10 negativos o regime de recuperação extrajudicial. O Botafogo passa a ter melhores possibilidades para renegociar com os credores da dívida cível, que representa cerca de 50% do passivo do clube. Com a aprovação, o próximo passo será os representantes do Botafogo sentarem com os credores para negociarem diretamente as dívidas, assim como aconteceu com os débitos trabalhistas, Astrid.
Meu caro Mário Silva, o Botafogo vira a chave e pensa na Copa Sul-Americana. O Glorioso é favorito no confronto?
É, Patronato é um time da cidade de Paraná. O província chama-se Entre Rios, sabe por quê? Porque está entre o Rio Paraná e o Rio Uruguai. É a Mesopotâmia Argentina. Agora, o time, eu estou sendo apresentado hoje, você também. Time pouco conhecido, mas jogar na casa do adversário, é Argentina, é sempre complicado. O problema é sair lascado do jogo, ou chamuscado. É perder um ou outro jogador, projetando já para a próxima partida, que é contra o Bragantino, como nós ouvimos aí o Caixinha, não é isso? Olha só essa questão aí das dívidas, só para lembrar que o grande Bebeto de Freitas, que foi presidente do Botafogo, grande técnico de voleibol, quando ele assumiu o Botafogo, ele disse, eu só pago daqui para frente, o para trás fica. Esse para trás ainda.
Ah, imagina.
É, sabe por quê? A viúva é rica.
O Vasco continua sem técnico. Paulo Brax promete novo treinador esta semana. Após não entrar em acordo com Pezzolano, nomes como Rogério Ceni, Eduardo Cudê e Diego Alonso sinalizam não terem interesse no momento. Enquanto ainda busca por um treinador, o Vasco anunciou a contratação do volante Medel. O jogador de 34 anos é o terceiro reforço do Trem Bala nessa janela e deixou o recado para a torcida vascaína.
Olá a todos, sou Gary Medel e quero agradecer pelas boas-vindas neste grande clube que é o Vasco. Espero poder trazer resultados positivos. Sei que estando juntos, vamos conseguir reverter essa situação, vamos conseguir voltar a vencer e ter tudo de melhor. Obviamente, vou entregar tudo o que puder aqui no clube dentro e fora de campo. Por isso estou aqui. Vou dar o meu melhor em todas as partidas. Um abraço muito grande para todos, muitas bênçãos e sucesso.
Um abraço muito grande para todos, muitas bênçãos. Tchau, tchau.
Mário, Medel pode resolver os problemas defensivos do Vasco?
Ele é Medel, não é mágico. Ele vai ajudar, ele é bom jogador, apesar da idade, ele é bom jogador, né? Um jogador daquela geração de ouro do Chile, tá também o Vidal, que era do Flamengo, né? Enfim, ele é um bom jogador, mas ele não é mágico, ele não vai...
E não faz.
Com varinha de condão, ele não tem para dar jeito. O problema do Vasco é a questão de que ninguém quer pegar o rabo de foguete. Porque, no momento, é um rabo de foguete. Eu venho dizendo aqui, só vai pegar aquele que tiver no desespero, esquecidíssimo, tipo Joel Santana, que não trabalha, ou o cara, eu vou, mas bota tanto de multa rescisória e tanto de prêmio se eu escapar da segunda divisão. Ninguém quer jogar dinheiro fora. Joga dinheiro fora, você? Não, nem ninguém. Pois é.
Apresentado ontem pelo Flamengo, o volante Alan está relacionado para o duelo contra o Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil. Rafael Monteiro está de volta.
Cidinei, que o Flamengo também vai se preparando para as quartas de final da Copa do Brasil, vai enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, 21h30. E a grande novidade dessa partida, né, uma partida que o Flamengo tem uma vantagem, o Flamengo pode até mesmo empatar, que avança de fase. Isso por quê? Porque o Flamengo venceu no Maracanã pelo placar de 1-0 e agora leva essa vantagem para Curitiba. E a novidade da partida, como você já mesmo disse, é o volante Alan, recém-contratado, ele que vem de uma cirurgia importante, de uma recuperação de uma cirurgia na coluna, de uma contusão muito importante. E ele fala, Astrid Nick, que ele tinha uma meta. Essa meta era jogar no Flamengo. Então ele está conseguindo atingir essa meta. E também ele fala sobre a pronúncia do nome dele: Alan ou Alan?
Não só em 2019, né, que começou o projeto e eu acompanhei de perto que eu estava no rival, mas esse desejo já é antigo. Eu coloquei isso como meta na minha carreira, de alcançar o alto nível para um dia poder estar aqui. E hoje está realizando esse sonho. Muito bom. Cara, tenho várias histórias legais, mas vamos deixar para outro dia. Tem uma muito boa, que eu vou contar rapidinho essa. Teve um treinador meu aqui no Brasil. Ele pegou, fazendo vídeo, né, montando o quadro, e ele só me chamava de Alan. Aí ele parou o vídeo, aí ele falou assim, é Alan ou Alan? Aí eu, é Alan. Bonito nome, né? Aí ele voltou pro quadro logo em seguida. Então, vamos começar aqui pelo Alan. Eu falei, não é possível, velho. Acabou de perguntar e errou de novo. Aí eu já larguei de mão. Então, já hoje a maioria me chama de Alan. Não me importo, mas meu nome é Alan.
Então, Astrid, vamos repetir. É Alan. Então, o ouvinte que tá em casa nos escutando, o nome dele é Alan, o volante recém-contratado do Flamengo. Ele também falou, Astrid Nick, sobre a relação com o Jorge Sampaoli, treinador que ele trabalhou no Atlético Mineiro em 2020, e ele encheu o argentino de elogios.
Cara, um treinador que eu admiro muito, né? Tive a possibilidade de trabalhar com ele em 2020 e me ensinou muito, aprendi muito com ele, e tá tendo a oportunidade de trabalhar de novo, tá sendo espetacular. E sou fã dele, não tenho o que falar. Eu defendo quando fala mal. Se alguém falar mal, eu vou defender. Mas vim para somar, cara. Ele sabe do meu potencial, eu sei o que eu posso oferecer para ele. E eu acho que vai ser uma combinação boa, São Paulo e Alan, Flamengo e todo o time.
Ele também falou sobre a expectativa de estrear amanhã num jogo que é importantíssimo pro Flamengo.
Tive uma lesão considerável, grave, né? Porque pelo tempo que eu fiquei parado, foram 4 meses, mas enfim, hoje eu estou 100% e da lesão, né? Preciso retomar a minha parte física, ritmo de jogo, que é o mais importante, mas isso só se ganha jogando. Então a ansiedade é grande de ambas as partes. Por mim, eu já teria ido para esse jogo de sábado, mas eu achei melhor dar uma segurada para se Deus quiser ir para quarta-feira e estar no meu alto nível.
Então, só para atualizar a situação do Bruno Henrique, né, que preocupa a torcida do Flamengo e também o técnico Jorge Sampaoli, na partida passada contra o Palmeiras, ele sofreu um estiramento ligamentar após uma entorse no joelho e no tornozelo esquerdo. Esse tratamento é feito com fisioterapia e a projeção de retorno aos gramados, que ainda não foi confirmado pelo departamento médico do Flamengo, é de 1 semana a 3 semanas. Então, a situação é menos grave do que se imaginava. E só para a gente finalizar, o Flamengo, o chefe de arbitragem da CBF, né, o Wilson Senemi, ele deu o que ele achou sobre a questão se foi pênalti ou não no Everton Ribeiro na partida contra o Palmeiras. Para ele, não foi pênalti. A carga por trás do jogador palmeirense não foi suficiente para derrubar o Everton Ribeiro. Astrid.
Mário Silva, Alan é um bom reforço. E o que esperar do jogo contra o Furacão amanhã?
Deixa eu começar pelo Senemi.
Vamos lá.
Eu não sabia que ele tem em casa um aparelhinho que dimensiona a carga.
Deve ter.
Porque para dimensionar a carga, você tem que sair correndo, quer dizer, pô, do gol. Ah, foi uma carga forte. O que é o seguinte, seu Senemi. Não tem critério na arbitragem, gente. É uma esculhambação. O que é pênalti para um não é pênalti para o outro. O que é falta para um não é falta para outro. Então, fecha a conta e passa a régua, como disse o outro. Agora, com relação ao Alan, é um jogador que vem no Ciruda, hein? Vem para ser titular. Porque já estão queimando o filme do Thiago Maia, porque o cara não pode errar no Flamengo. Aquele André Pereira que foi embora, ele errou uma jogada.
Ótimo jogador.
Ótimo também jogador, acho. Queimaram o jogador.
Eu gostava muito.
Agora
dele.
O Thiago Maia meteu o pé, a bola espirrou, saiu o gol do Palmeiras. Tem uma campanha. Então, baseado nisso, e que o técnico conhece ele vem para brigar pela vaga. Mas ainda é cedo para jogar. Ele mesmo disse que tem que pegar ritmo de jogo. O jogo é difícil. Nilson, a gente fala amanhã.
E o Fluminense acertou a contratação do zagueiro Marlon. O jogador era o principal alvo da diretoria e da comissão técnica de Fernando Diniz para a posição por conta dos seguidos problemas que a equipe das Laranjeiras tinha no setor. Marlon estava no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e assinou contrato de empréstimo de 1 ano até o fim de 2024. Marlon é um bom reforço para o Fluminense, Mário?
É bom reforço porque ele tem um jogador com uma idade já avançada, que é o Felipe Melo, né? E que ora sai por contusão, ora sai por cartão. E tem o Manuel, que está sob júdice, envolvendo a questão do antidoping. Então, na realidade, ele fica tem o Nino, né? E o David. Fica sendo 2. De 4 tem 2. Então tem que ter um reforço, e o Marlon é um bom reforço.
Momento Estádio. Atletismo Paralímpico.
O Brasil conquistou seu primeiro ouro no Mundial de Atletismo Paralímpico, que está sendo disputado em Paris. Ricardo Mendonça foi o mais rápido nos 100 metros T37, atletas com paralisias cerebrais, e ficou com o ouro com o tempo de 11 segundos e 21 centésimos, o novo recorde do campeonato. E ele não foi o único brasileiro no pódio, já que Christian Gabriel ficou com o bronze.
Futsal.
O Stein Cascavel é bicampeão da Copa do Mundo de Futsal Feminino. O time paranaense bateu o Female de Santa Catarina nos pênaltis nesta segunda-feira em Paranaguá e conquistou a taça. Com a conquista, o Stein Cascavel amplia a sequência de troféus nos últimos anos. O time paranaense é o atual campeão da Libertadores e também da Supercopa. No ano passado, tinha vencido a Copa do Mundo, justamente sobre o Female, a Liga Feminina de Futsal, a Taça Brasil, e o Paranaense, em 2021, ganhou o Estadual e também a Copa do Brasil. Final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas logo mais em No Mundo da Bola, às 18h40. O Bate-Bola volta amanhã, às 12h40. A todos uma boa tarde.
Bate-bola nacional.
Rádio Nacional.